voltamos a apresentar A Consolação de Jesus.
Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta para a segunda hora, terceiro bloco do programa Consolação de Jesus, aí depois do nosso irmão Luiz Cláudio Afradic trazer a sua participação no Sementes Diárias. Vamos então dar continuidade. Nós estamos estudando o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 27, versículos 11 a 26. E eu queria trazer aqui, antes de dar continuidade, a gente normalmente faz a leitura na segunda hora do trecho. Mas eu queria trazer aqui a palavra de João, o evangelista, no capítulo 18, versículos 36 a 38, que tem tudo a ver com o texto que nós estamos estudando. João dá uma visão um tanto quanto diferente da de Mateus. Então vamos lá. Uma explicação muito interessante é que quem ficou com Jesus praticamente o tempo todo, desde a hora que ele foi preso até o momento da crucificação, foi João Evangelista. Então o testemunho de João Evangelista, ele é muito importante. Mateus, pelo que nós vemos nos evangelhos, ele não ficou em momento nenhum. Pedro ficou lá um tempo no átrio do templo, né? E os outros não. João Evangelista foi o único que ficou até o final. Então vamos trazer aqui o que João Evangelista traz desse ponto. O meu reino não é deste mundo. Porque Pilatos pergunta: és rei? És rei em Israel? Ele diz: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou o rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? E Jesus se cala diante de Pilatos. Por quê? Dois motivos. Um, a verdade era o próprio Jesus. Dois, se Jesus começasse a explicar o que é verdade, Pilatos não entenderia. Nicodemos, doutor da lei, Jesus falou: tu és doutor, tu és mestre de Israel, melhor dizendo, e não sabeis destas coisas? Se vos falei das coisas da terra e não entendeste, quanto mais se eu vos falar das coisas dos céus? Então, é bem diferente. E aí a gente pega Jesus falando: meu reino não é deste mundo. Muita gente fala assim: ah, então o reino de Jesus não é da terra. Nada disso. Nada disso. O reino de Deus está onde?
Renato.
Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós, correto? Sim. E que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua perfeição, ou seja, o aperfeiçoamento de nós mesmos. Se o reino de Jesus naquela época não era deste mundo, no caso, era a forma que as pessoas estavam acostumadas a lidar com o poder. Por quê? Os reis e rainhas sempre foram instituídos derrotando outros povos com a guerra, usurpando o poder, tomando o poder. Ali estava diante de Jesus alguém que representava um rei, um César, e que era o poder constituído à força. Muitas formas de poder eram conquistadas também por corrupção e outras coisas mais, né? Assassinatos. Ao longo da história, se a gente for olhar detalhadamente, vai ver muitas coisas dessas. Então o que Jesus diz é que meu reino não é deste mundo, desse jeito que está, mas Jesus reina sobre a terra, com certeza, sobre o planeta Terra. Ele que o construiu, co-criador do planeta Terra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo, entre aspas, era Deus. Tudo que se fez por intermédio dele, nada do que se fez sem ele. E o verbo
se fez carne
e habitou
entre nós.
Cheio de graça e beleza.
Beleza.
Maravilha, é isso. O reino que Jesus se refere é um reino íntimo, é um reino quando o próprio Jeremias, voltando lá no Jeremias, capítulo 31, versículo 31 agora, ele diz, naqueles dias não mais se dirá que os filhos comeram, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram ou se estragaram. Aquele que comer as uvas verdes, os próprios dentes se embotarão ou se estragarão. Quer dizer, ele mostra para a gente que a nossa responsabilidade é íntima, é conosco, é o nosso reino íntimo. E aí a gente tem um reinado de Jesus que ele vai acontecer daqui a algum tempo, quando todos nós realmente fizermos o reino de Deus, o aperfeiçoamento do reino de Deus, né, Henrique?
Com certeza. É por isso que Kardec trabalha no livro Céu e Inferno essa questão desse estado interior, trazendo para nós, na segunda parte do livro, os relatos pessoais daqueles que escolheram no comportamento, na vida, nos valores, caminhos que, né, que trouxeram para eles na pós-vida material, né, que é uma continuação da vida, né, claro. Porque tudo é vida.
Exato.
Então, você perde o veículo físico mais denso, mantém um veículo físico também, que é o perispírito, de acordo com o planeta que a gente vive, que é um estado ainda material, mas que o espírito está integrado mais próximo da sua natureza espiritual um pouquinho. Então, Kardec traz para a gente ali no Céu e Inferno as condições pós-morte das pessoas que escolheram os variados caminhos da vida aí, tortuosos ou não. Isso reflete esse estado íntimo, interior das nossas escolhas. E isso é um exercício pedagógico para que a gente tivesse e tenha em mãos, que é o que a gente tem em mãos, um livro que nos traz esse tipo de comparação para a gente olhar a nossa vida, entender o que nos aguarda, mas não é para nos assustar, é para nos orientar. E porque já passamos por isso muitas vezes. Muitas vezes vivemos aquele inferno apresentado ali no livro, em várias condições, desde o suicídio, desde o homicídio, desde isso, aquilo, outro. E vamos continuar. Aí a gente vai perguntar, até quando? Então, o que eu posso mudar? Então a gente começa mudando primeiro a nossa visão, o nosso olhar. Como é que eu olho para uma coisa e olho para outra? Então a gente tem que olhar para o estado de coisas da atualidade e entender que ele é fruto de todo um processo de desenvolvimento coletivo. A gente não tem que ficar espantado com isso. Por mais que a gente não concorde com uma coisa ou com outra, a gente precisa lidar com naturalidade com essas coisas. Porque o ser humano, ele é natureza. Ele é parte da natureza, ele tem essa liberdade de viver da maneira que ele quiser, mas é claro que ele vai assumir a responsabilidade do que faz. E aí a gente vai colocar uma pedra no pescoço das pessoas, ao invés de acolher, abraçar as pessoas que a gente entende que de repente escolhem caminhos difíceis. A gente pode até estar certo mesmo, mas essa pessoa não precisa que a gente empurre ela para baixo. E nem que fique dando lição de moral nesse sentido, quando a gente mesmo merece uma grande lição, está sempre recebendo lição. Lições moralizadoras, principalmente no que tange ao nosso sentimento em relação às pessoas. Então, amigo, como diz Saint-Exupéry, né, é aquele que mesmo depois de te conhecer, continua te amando. Verdade. O autor do livro, famoso livro Pequeno Príncipe, né, Antoine Saint-Exupéry. Então, é bacana essa frase dele, né? essa ideia, essa essência. E isso a gente vê em Jesus perfeitamente. Ele continua nos amando do jeito que a gente é. É bacana demais, né?
Interessante que eu vinha ouvindo no rádio várias músicas, enfim, e uma delas foi a do Barão Vermelho, né? Que diz assim: Eu vou fazer muita coisa boa para você, mais ou menos. Não lembro direito a letra. Henrique pode me ajudar nisso. Para que você não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos.
Meus segredos, É porque o que a gente faz é isso. A gente esconde as coisas ruins, claro, aquelas que a gente conhece. A nosso próprio respeito. A gente geralmente mostra as coisas boas, até para as pessoas. Então, no nosso caso aqui, a gente aqui está falando coisas que a gente entende ser muito bacanas, legais. E há uma devolução das pessoas que ouvem, que gostam, etc e tal. Mas todos nós temos dificuldades, temos, entre aspas, defeitos que não é de fábrica, mas é do contingente da vida, das experiências. Por isso que Kardec, maravilhosamente bem, acho que em Revista Espírita de 63, onde ele troca a palavra imperfeição por incompleto no texto. Então nós somos pessoas incompletas ainda. Porque a perfeição, ela vem do próprio Criador, a ideia da perfeição. Nós vamos alcançar esse estado, mas por enquanto ainda estamos incompletos, porque a gente não tem consciência do que é ser perfeito. A gente tem uma demanda comum, né, que se apresenta em nós, muito vinculada aos aspectos estéticos de todas as coisas, né, onde a gente pensa que isso aqui é perfeito. Claro, a palavra perfeito, no sentido do francês, justesse, é aquilo que está justo, né? Aquilo que está perfeito. A gente chega lá em algumas coisas, mas não em tudo. Então tem muito o que desenvolver, muito o que se aprimorar, né? Sem as qualidades de humildade, de gratidão, de tudo isso, os ingredientes, vamos chamar assim, os ingredientes do amor, são vários, né? São vários. Então a gente precisa desenvolver em nós isso aí. É um exercício, gente. A vida é um exercício dessas características que se tornam em nós. A gente, na verdade, faz com que isso cresça dentro de nós, porque já existe dentro de nós. Eu acho isso bacana demais, porque nada está pronto como a gente imagina, sabe? Tudo precisa ser modificado, mexido, transformado. Que é um exercício constante.
Verdade.
Viver é bom demais, como diz Vinícius de
Moraes. É verdade.
Tem uma comunicação no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, que é a realeza terrestre, não é? A gente encontra lá uma rainha de França, 1863. E é uma leitura que carece de uma atenção, de uma reflexão muito grande entre nós, porque nós, muito embora não tenhamos esse título, não é, que ela teve, mas nós temos sim os nossos pequenos reinos, aos quais nós achamos que somos, não é, os maiorais e tudo mais. E aí a gente vem com a consolação de Jesus, não é, à luz da sagrada lei da reencarnação. Nós estamos na consolação de Jesus, né? Por quê? Porque hoje você é pai, hoje você é um homem, um corpo físico, né? E amanhã? Você pode ser mãe, você pode ser irmão, filho, e tantas outras oportunidades. Então, você considerar o reino, né? E você dizer, eu tenho o poder hoje de ser quem, né? E tudo. E a gente não fala tão somente dessa condição do espírito reencarnado, não. Mas a gente fala na condição profissional e tudo mais que a gente pode considerar como pequeno reino, mas um pequenino reino diante dessa, né, de você completar tudo isso que você necessita como espírito. Interessante como é que a passagem que ela traz, todo o relato que ela traz, ela traz para a gente uma necessidade de você ler, refletir e trazer para a sua vida e dar uma olhadinha para dentro de você. Como é que eu estou fazendo isso? Não é? Como é que eu estou observando isso? Será que eu possuo mesmo esse reino? Não é? Não. Ainda não. É muito mais.
Eu me lembro, Renato, você falando, me lembro, o Henrique também estava falando, estava vindo o livro O Mestre na Educação, do Vinícius Pedro de Camargo. Ele chama um discurso que Rui Barbosa fez, e que Rui Barbosa fala assim: Deus iniciou a obra, cabe à criatura terminá-la. Ou seja, sim, Deus nos criou, colocou em nós todos os elementos necessários, mas nós é que temos que trabalhar para que essa obra se complete. Como o Henrique lembrou, a completude, que fala o nosso Roden, a completude é quando nós chegarmos à perfeição espiritual. Ainda não estamos lá, mas vamos lá. Daqui a pouquinho eu vou ler aqui um trecho, porque o Henrique falou dos corpos físicos, do perispírito aqui no planeta Terra. Eu queria trazer a Revista Espírita de 1858, abril, que é Bernard Palissy, Júpiter, falando a respeito de Júpiter, da vida em Júpiter.
Falei sobre esse texto segunda-feira passada, agora lá no CEDI.
Pois é.
Na palestra que me deram para fazer, me veio na cabeça um texto desse texto.
É maravilhoso, é maravilhoso. É. Todos deveriam estudar essa passagem. É Bernard Palissy falando a respeito do planeta Júpiter, que é o planeta, segundo ele, mais evoluído do sistema solar, onde habita também, dentre outros, Mozart. E aqui estão as perguntas e respostas. Eu vou ler apenas 4, é 18, 19, 20, 21. A conformação do corpo dos habitantes tem relação com a nossa? Olha a pergunta de Kardec. A conformação, ou seja, a constituição do organismo físico dos habitantes de Júpiter tem relação com a nossa? Resposta, sim, é a mesma. A codificação nos diz que em todo o universo é o ser humano é a forma que rege em qualquer parte do universo. Mas não é exatamente da mesma forma. A conformação é a mesma, mas não da mesma forma. Vamos lá. 19. Pode nos dar uma ideia do seu talhe comparado aos dos habitantes da Terra? Resposta. Grandes e bem proporcionados, maiores do que os maiores dos vossos homens. O corpo do homem é como a marca do seu espírito. Belo onde ele é bom. O envoltório é digno dele, não é mais uma prisão. 20. Os corpos ali são opacos, diáfanos ou translúcidos? Resposta. Há de uns e de outros. Uns têm tal propriedade, os outros tal outra, segundo sua destinação. E 21. Cadê? Pulou. Pulou, mas a gente volta. Tá em branco. Não quer que eu leia?
Não, não quer que você leia. Vai até a 22.
Né? Não, é a 21.
Ah, apareceu.
Concebemos isso para os corpos inertes. Mas nossa questão é relativa aos corpos humanos. Resposta. O corpo envolve o espírito sem escondê-lo.
Perfeito.
Olha que coisa, hein? O corpo envolve o espírito sem escondê-lo. Como um véu leve lançado sobre uma estátua. Nos mundos inferiores, o envoltório grosseiro oculta o espírito aos seus semelhantes. Mas os bons nada têm a esconder. Podem ler no coração uns dos outros. Que seria isso se fosse assim nesse mundo? Meu Deus. Meu Deus. E aí Henrique Parente quer trazer as questões 562 e 562A, né, Henrique?
É, porque como a gente está falando de evolução em todos os sentidos, né? Porque o espírito é o que prevalece e a matéria acompanha o processo de evolução até o seu ponto máximo.
Uhum.
Mas o espírito, quando alcança um estado de identificação com o Criador, o que faz esses espíritos, né? Então, a gente entende que Jesus, na sua marca pessoal, é aquele que já era perfeito quando chegou aqui para nós, na nossa compreensão, né? Ele teve muitos nomes, é chamado de muitos nomes nas várias culturas que existem. Então, na cultura judaico-cristã, a gente chama ele de Yahvé, né? Alguns traduzem por Jeová, Iová, coisa do tipo. É Yeshua, em português, Jesus.
É.
Também o chamamos de Espírito da Verdade.
Sim.
É o mesmo, né?
Vários nomes para o
mesmo. Vários nomes para o mesmo Espírito. Ou seja, mas é um ser que passou pela fieira da evolução, que alcançou um estado de identificação com o Criador. E o que são esses espíritos? Né? É a questão que 562A fala um pouco disso aí, levam a gente a pensar sobre isso. Perguntou Kardec. Os espíritos da ordem mais elevada, nada mais tendo que adquirir, que ele volta na questão 226, sim, né? Que você sempre lembra, que não tem, atingiu a evolução máxima, não tem o que adquirir. Entregam-se a um repouso absoluto ou têm ainda ocupações? O que fazem esses espíritos, né? Vai ficar lá contemplando Deus, ouvindo só música maravilhosa, celeste, curtindo pela eternidade isso aí? Resposta. Que querias que eles fizessem por toda a eternidade? A eterna ociosidade seria um suplício eterno, né? Que exatamente. E na outra pergunta e resposta, 562A... Qual é a natureza de suas ocupações? Então, se eles têm ocupações, não ficam lá ouvindo anjo tocar harpa, Olha que espetáculo. Receber diretamente as ordens de Deus, sem intermediários, diretamente. Transmiti-las por todo o universo e velar pela sua execução. Esse transmitir, por receber de Deus, transmitir por todo o universo, onde for necessário, e velar para que isso se cumpra, isso é uma tarefa, eu diria assim, para sempre.
Com certeza, com certeza.
Para sempre, uma ocupação intensa. Quando a gente vê lá, o Espírito da Verdade dizia para Kardec, ó, eu vou estar com você aqui uma vez por mês por um quarto de hora, por sei lá, alguns minutos, né? Uhum. O quanto seria isso aí? Vocês são bons de matemática.
15 minutos.
É, eu ia dizer 15 minutos, mas eu fiquei com medo de errar. Não é à toa, não tem nada a ver com... Só vou te dar um pouquinho de tempo. Não é isso. É porque essa integração com o que é preciso ser feito, essa constância, por mais que ele esteja em vários lugares ao mesmo tempo, existe uma tensão constante. E o bacana é isso, ele é prazeroso.
É verdade.
Então não foi perda de tempo ele ter encarnado no planeta Terra e ter passado aqui 30, vamos botar 33 anos, como costuma se dizer, que ele passou 33 anos num corpo físico aqui, deixou tudo ali, nada disso não existe. É. Sabe, essa coisa de... Ele podia o mais e podia o menos.
Por isso Herculano Pires dizer que ele é um existente entre nós. E olha, o Henrique citou aqui uma passagem do Victor Hugo, né, Victor Hugo, que o pessoal perguntou aqui, onde está essa passagem, né? Eu vou ler aqui, é no livro Do Grotesco e do Sublime, de Victor Hugo. Diz assim, Pitágoras, Epicuro, Sócrates, Platão são archotes, são tochas. Cristo é o dia. Tudo nela é visível, palpável, carnal, diz o Victor Hugo. Vou até baixar esse livro aqui, muito interessante. Mas então, Henrique, vamos deixar o Renato aqui trazer as informações. Quer falar mais alguma coisa?
É, não, interessante. Eu estava aprendendo muito aqui.
318 likes.
Opa,
faltam 282 só.
É. O nosso corpo físico é ainda, não é, muito cruel, não é? Me permitam o uso dessa palavra, porque ele reflete ainda o nosso estado espiritual, né, que nos encontramos. E aí você para e pensa assim, diz, olha, mas espera aí, Jesus vestiu um corpo de carne de acordo com o planeta Terra. Sim, vestiu e esteve sujeito, não é, a sangrar, a sentir dor, enfim, tudo isso. Mas dizer que o espírito dele formava aquele corpo com todas as dificuldades que nós enfrentamos, não, é diferente.
Gênesis capítulo 15.
Quem tosse sou eu que tenho resfriado, eu que estou sujeito a ter infecções por uma série de situações aí, por causa da minha fragilidade e das necessidades que eu tenho de passar por provas e expiações para poder aprender e tudo mais. Mas é muito bacana isso que você leu com relação a esse corpo físico ser, não é, nesse planeta, o espelho do espírito.
Claro.
Puro. Puro. Quer dizer, e quase que, não é, imperceptível. Quer dizer, muito imperceptível.
Para nós, imperceptível.
Aos nossos
Júpiter
olhos.
É um planeta gasoso.
É, exato.
Até hoje a ciência confirma isso, já há décadas que isso é compreendido, né? E nós, se fôssemos lá, nós não veríamos nem os corpos físicos de lá. Porque eles se identificam com o próprio perispírito. Sim. Entre eles se veem.
Sim.
Tanto os que estão encarnados, veem os desencarnados.
É, naturalmente.
Mas nós, com os nossos olhos, nós não veríamos nada lá. Nada nesse sentido.
Sim.
Não conseguiríamos, porque não temos desenvolvido essa percepção. Porque é a matéria que tem essenciada, né?
É isso aí. Bom, nós estamos com 321 likes, vamos dar um tempinho para você correr no YouTube para dar seu like, para a gente chegar nos 600. Dá tempo, hein, gente? Dá tempo. Daqui a pouco a gente volta.
Estamos apresentando A Consolação de Jesus.